Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. No programa de hoje, uma conversa com Mário Luiz Grangeia, pesquisador, jornalista e sociólogo, sobre a obra Os Paralamas do Sucesso Selvagem, volume da coleção O Livro do Disco, da editora Cobogó. Na obra, Mário leva o leitor a uma viagem com os integrantes da banda Os Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni, pela jornada de gravação do disco que levaria a banda a um novo patamar. Esse disco representou um divisor de águas na trajetória dos Paralamas do Sucesso. As canções românticas do álbum anterior deram lugar às letras politizadas de Alagados e Selvagem, refletindo sobre o momento politicamente turbulento do país. Com misturas inovadoras de rock com sonoridades brasileiras e ritmos caribenhos e também africanos, consolidaram o aceno ao reggae como uma das suas marcas registradas. Acompanhe agora, então, a conversa de Mário Luiz Grangeia com a nossa produtora Ellen Albernaz sobre o livro do disco Paralamas do Sucesso, Selvagem.
Mário, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. A minha primeira pergunta que eu tenho para você é sobre o livro do disco Paralamas do Sucesso, Selvagem. Selvagem, né? Porque é uma interrogação. No primeiro capítulo, ele inicia com um contexto político da época em que antecede a gravação do disco. E ao continuar a leitura, a gente acaba entendendo o porquê desse início. A pergunta que surge é: como foi pesquisar esse cenário político do Brasil nos anos 80?
Ah, perfeito. Então, Ellen, a minha satisfação de revisitar os jornais, revistas daqueles meados dos anos 80 foi grande. E aqui eu preciso abrir um parênteses de que eu escrevi esse livro em meio à pandemia, né, 2020, 2021, e ali naquele contexto tão triste, de tanta desgraça rondando não só o Brasil, eu acabei me refugiando assim no passado e pude revisitar noticiário daqueles anos 85, 86, que foram os anos de criação das músicas e depois de produção, gravação, enfim, e de lançamento do disco, né? 86 é o ano do lançamento. 85 tinha sido o ano em que os Paralamas meio que se projetaram pro Brasil com o disco Passo do Lu e a exibição no Festival Rock in Rio.
Para você, qual foi a sensação de reviver o Brasil dos anos 80?
Então, naquele contexto em que eu estava escrevendo, eu acabei reencontrando no noticiário do Brasil dos anos 80 um clima de alegria contagiante, assim, que se você via uma vez que a gente já tinha perdido a emenda da direta já e a eleição tinha sido adiada. A vitória do Tancredo tinha dado um clima de agora vai, agora o Brasil deslancha. E o Rock in Rio de 1985, que foi meio que o ponto de partida dessa criação ali do disco de 86, acaba que o clima da banda de euforia não era muito diferente do clima da população em geral de que a coisa agora vai. Uhum. Né? Só que a gente sabe que tanto em Brasília as coisas não aconteceram como se gostaria, que em vez de vir Tancredo e esse clima de abertura que já vinha dos anos anteriores, acabou que houve muita decepção, né, com o luto e a posse do Sarney. E aí o que acontece é que a banda, ao contrário do Brasil, não, a banda, os Paralamas do Sucesso, estava num clima de vamos renovar para valer. E esse renovar para valer acabou vindo na forma desse disco Selvagem, quando os Paralamas abraçam de vez o reggae, que já era uma companhia presente nos discos anteriores, né, os dois discos, né, anteriores da banda. Então, assim, A gente tem, de um lado, uma banda que estava se renovando e um Brasil em clima de renovação. E sim. Aí, como disse o próprio Herbert na imprensa naquela época, a gente, meio que os Paralamas saíram do Rock in Rio nesse clima de alto astral e depois... A banda fez tantos shows, assim, com aquela projeção que eles tinham conseguido no início de 85, com o festival, que o Herbert se sentiu um tanto num momento de dificuldade de compor, né? Tinha uma banda que estava em alta e um Brasil que inicialmente também estava em alta.
Sim.
E a banda meio que personificou aquele clima, né, ao sair do festival Rock in Rio, como a revelação de um festival que tinha atraído uma porção de bandas tão famosas, tão célebres, tanto do Brasil como do exterior. E aí, o Herbert estava com essa agenda de shows tão grande da banda, com dificuldade de compor. E aí teve essa situação de um acidente de automóvel envolvendo o baterista da banda, o João Baroni. E esse acidente fez com que a banda desse uma parada na agenda de shows, que era intensa, e o Herbert pôde, enfim, parar para compor. Nessa parada forçada para a composição das letras e músicas desse disco, Herbert acabou parando para ver mais o Brasil e menos o que estava acontecendo na vida pessoal dele. Que antes a banda retratava muitos dramas de relações amorosas.
Sim, você retrata isso muito bem no livro, né?
Pois é. E aí acaba que nesse disco de 86, o Herbert estava menos autorreflexivo e mais olhando para fora. Então a gente tem um repertório muito diferenciado dos discos anteriores. A gente não tem mais tanto essa questão de dramas íntimos e mais algumas questões de dramas públicos, como a questão da desigualdade que aparece em A Novidade, que aparece em... E A Novidade, um parênteses, é até a letra do Gilberto Gil, mas que aparece aí sim pela letra do Herbert em Alagados, aparece em Selvagem, que também é outra letra desse disco. Então, assim, questões coletivas como A Infância nas Ruas aparece, por exemplo, em Teirã. Questões como o racismo estrutural, né, ou a violência policial, a censura oficial aparecem nessa letra de Selvagem. Então, assim, é claro que é um disco que ainda tem alguns resquícios do disco anterior, né? Tem uma música dessa parte que é até cantada em inglês, que fala sobre a questão de convivência, né, com os outros e de se isolar. Ou a questão do Adama e o Vagabundo, que é um casal aprendendo a conviver junto no mesmo teto. Mas também estava ali um novo olhar, uma forma diferente de fazer o rock como canal de manifestar questões próprias, né? E as questões que eram da agenda pública estavam na agenda dos Paralamas.
Na obra, como você falou aí, nós temos acesso à história por trás de algumas letras, como Alagado, Selvagem e Teirã, né?
Uhum.
E é daí que surge a origem do contexto político presente no primeiro capítulo?
Então, eu faço essa contextualização do período de criação do disco porque é muito importante a gente entender em que contexto o artista estava inserido quando criou aquela obra. No caso, né, essas músicas que você citou, Alagados, Teirã e Selvagem, elas estão dentro de um contexto em que ainda havia muita expectativa de mudança e em relação a conflitos como esse da segregação urbana, né? Alagados é uma música que fala, a gente sabe bem no refrão, fala da favela da Maré, mas também cita outros locais periféricos, né? Fala sobre o Trenchtown, que era também uma aglomeração urbana em Kingston, capital da Jamaica. Fala sobre a própria Alagados, que é também uma zona periférica em Salvador, na Bahia. E aí o Herbert costura tudo isso para mostrar que a expensa vem, não vem das antenas de TV. Enfim, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Falar sobre a fé como um alívio para aquela realidade cotidiana que não era das mais fáceis, pelo contrário. E o Herbert, ele tinha estudado arquitetura na Universidade do Fundão, que para quem é do Rio de Janeiro sabe que atravessa ao lado, o caminho, né, para ir para o Fundão, passa ao lado da Favela da Maré, como se chamava até então. Hoje em dia se fala mais complexo.
Essas letras tiveram um impacto gigante, né, cultural naquela época. O disco em si teve um impacto grande. Esse disco, ele mudou a forma que o rock seguia, o rock nacional estava seguindo, eles quiseram fazer essa diferença. Por ser um rock que fugia do tradicional, com sonoridades brasileiras e ritmos caribenhos e africanos, hoje, 40 anos depois, você acredita que as manifestações presentes nas letras ainda são realidades vividas no Brasil? Sabemos que as manifestações de Alagados, com certeza, ainda é uma realidade. Mas, olhando pelo lado mais político, você acredita que ainda vivenciamos esses momentos citados nas letras do disco Selvagem?
Então, a própria faixa Selvagem fala sobre um ato de censura que partiu da caneta do então presidente Sarney contra a exibição de um filme chamado Jerusalém Marie, do Jeanne Cordá. Era uma releitura assim, da história de Maria, enfim, uma versão mais contemporânea. Mas aquilo ali, em 1988, quando veio a Constituição, a gente tem, de fato, o fim da censura em todos os planos, né? No audiovisual, no impresso, enfim. E aí a gente, isso sim pode falar que é passado, mas falar ainda nessa letra que cita violência policial, que ainda que não se usasse esse termo, também fala sobre o racismo estrutural, quando cita a questão dos negros, apresenta suas armas, as mãos calejadas e a vontade que só tem quem está cansado de apanhar. Essa questão mais histórica, é claro que ela perpassa muitas décadas, né? Então, algumas músicas continuam atuais mesmo 40 anos depois. A gente falou de Alagados e é um caso também.
Sim. E agora sobre o livro, a criação do livro. Você era fã da banda, conhecia um pouco já da história deles. Como foi embarcar nessa escrita?
Tá. Bom, Ellen, eu comecei a escrever esse livro a partir de um insight que eu estava na feira de livros aqui no Rio, que tinha os títulos anteriores da coleção expostos, e aí tinha um livro sobre o disco dos Paralamas, outro sobre Clara Nunes, outros artistas, a Chico Science Nação Zumbi, que eu super adoro. E eu pensei assim, poxa, essa coleção ainda falta um livro dos Paralamas. E aí, de repente, me veio o estalo assim, poxa, mas eu poderia sugerir escrever esse livro, uma vez que eu fiz um livro sobre Casos Renato Russo e o repertório deles articulado com a transição democrática. Como é que algumas questões da esfera pública que estavam dadas nos anos 80 e 90 apareciam nas letras do Casos do Renato, que tanto eles na carreira solo como eles no Legião Urbana e no Barão Vermelho gravaram. E aí me ocorreu fazer essa proposta para a editora Cobogó. A proposta ficou um tempo lá sob avaliação. Quando veio a resposta positiva, sim, a gente tem interesse nesse título. Existem uns questionários que eles mostram para os autores para entender se o autor tem uma perspectiva de expansão da leitura sobre aquele disco. E aí eu fiz uma proposta que foi bem aceita, e aí o livro foi escrito em 2020, 2021. Depois eu fiz uma atualização de lá para cá, mais coisa. Tive a chance de entrevistar os próprios componentes da banda, tanto o Bi Ribeiro como o João Barone e o empresário José Forte. Mas o Herbert, por exemplo, ele no meio da pandemia não estava dando entrevistas à distância, enfim. Mas eu recuperei muito da fala do Herbert Akenti sobre o disco, ao passo que também juntei comentários dos outros componentes da banda no, durante a época de lançamento e também agora, mais de 35 anos depois de lançado o disco.
E como foi ter acesso a esses materiais? É, o livro ele é composto de entrevistas, textos publicados. A gente, o leitor, eu li o seu livro, eu tive a sensação de estar assistindo um documentário mesmo. É muito, muito legal isso.
Pô, que bacana. Obrigado.
E como foi ter acesso a esses materiais? Conta pra gente.
Então, a gente tem como, hoje em dia, acessar a imprensa brasileira via hemeroteca digital da Fundação Biblioteca Nacional e via portais dos veículos de comunicação que ainda, né, que já existiam naquela época e que permanecem ativos. Então, por exemplo, na Biblioteca Nacional a gente consegue recuperar um acervo do Jornal do Brasil, de outros veículos e consigo também, ao mesmo tempo, pesquisar como é que foi a recepção, por exemplo, dos críticos dos grandes jornais lá de São Paulo, aqui do Rio de Janeiro, enfim, pelos portais desses jornais. E eu consigo, ao mesmo tempo, hoje em dia, com a facilidade que o YouTube oferece, recuperar também entrevistas gravadas para programas de TV. E isso é um material riquíssimo. Esse material de entrevistas que foram dadas pela banda nesses mais de 35 anos de um disco como Selvagem foi sensacional, porque além das minhas entrevistas próprias, eu pude acessar entrevistas que foram feitas até por companheiros de geração deles. Então, entrevista ou de TV que também chamou de minha produtor do disco, ou entrevista com o Paulo Micos para um programa de TV que houve também nos anos 2000. Então, assim, eu acho que é uma pérola, né, esse acervo que está à nossa disposição, seja via YouTube, seja via hemeroteca digital. E a gente, aí no Senado, por exemplo, vocês têm um trabalho tão bacana, assim, de recuperação da história do Brasil via arquivo do Senado, né, aquele projeto Arquivo S. E aqui a gente, assim como o Senado dispõe e coloca à disposição de nós brasileiros, esse acervo riquíssimo que conta a partir da história das iniciativas legislativas um pouco da história do nosso país, a gente também tem via pesquisa em material de imprensa esse acesso, né? São fontes muito importantes, né? De um lado, uma plataforma que permite recuperar debates legislativos, de outro, o que você encontra do debate público em evidência nas páginas de jornal.
Então não foi algo assim tão difícil, né? Porque era algo público, né?
São fontes públicas, assim. O que eu tive dificuldade no início é porque na pandemia eu custei a ter um retorno, um feedback imediato da banda em relação a meus convites para entrevista. Uhum. Mas uma vez aceito, foi ok.
Agora, como visão assim, do autor, uma pessoa que esteve imerso nessa escrita, né, da produção do livro do disco Selvagem. Como você entende o Selvagem escrito como interrogação? Como você entende isso e não como uma afirmação?
Então, existe ali uma questão desse Selvagem interrogação ser uma provocação por conta de uma foto que foi utilizada como ilustração da capa desse disco. A banda queria fazer uma capa mais irreverente e, ao mesmo tempo, que demonstrasse uma independência em relação à gravadora. E aí, numa dessas sessões de brainstorming do trio, no local onde eles ensaiavam, que era a casa da avó do baixista, do Bi Ribeiro, o que acontece é que eles viram uma foto do irmão do Bi com fazendo uma pose, né, num acampamento lá nos arredores de Brasília, e essa pose era meio que fingindo ser um índiozinho de quinta, assim, usando um arco e flecha, né, mais, com efeito mais ornamental do que qualquer outra coisa.
Uhum.
E aí eles pensaram assim, olha, essa foto, por exemplo, aqui dá uma... tem um discurso interessante, porque ao mesmo tempo você joga com a irreverência e não precisa fazer aquela fotografia tão convencional e tão comercial que é a pose dos componentes da banda para a capa do disco. E aí essa pose dos componentes da banda acabou entrando num segundo plano dentro do próprio disco, né, do LP, então.
Legal. Mário, para finalizarmos, eu queria saber o que a gente pode esperar das suas próximas publicações. Será outro livro de algum disco? Será ainda nesse ramo da música?
Então, eu tô lançando agora, por esses meses, um livro pela editora FRJ chamado Irmãos de Alenmar. Interrogação também, assim como o seu vai. Irmãos de Alenmar, Portugueses e a Imigração no Brasil. Esse livro novo agora, de 2024, é um livro em que eu recupero as percepções de imigrantes portugueses sobre como é imigrar no Brasil. Eu, de um lado, eu fiz uma pesquisa com apoio da Bolsa do Centro Nacional de Cultura de Portugal, no qual eu acabei retratando essas percepções da imigração no Brasil, entrevistando donos de padaria em várias cidades brasileiras, uns 20 donos de padaria, e os olhares que eles compartilharam eram muito assim da imigração como uma resistência, uma vez que eles saíam do alistamento compulsório nos anos de ditadura portuguesa, ou de ascensão econômica, ou como uma perspectiva até de reinvenção, né, na própria identidade. Isso de um lado, da geração dos anos 50 para cá, dos que chegaram no Brasil nessa época. E ao mesmo tempo, esse livro Irmãos de Alenmar, eu também contei com um projeto que desenvolvi como bolsista, pesquisador visitante lá na Fundação Biblioteca Nacional, e nessa oportunidade eu pude mergulhar em livros da literatura portuguesa, autores que viveram no Brasil, tanto no século XIX como no século XX, né, principalmente até a metade do século XX, aquele período que eu não tinha conseguido entrevistar mais imigrantes, eu fui recorrer à literatura, e aí eu mostrei nesse livro que a imigração foi percebida muitas vezes como uma miragem, assim, havia uma idealização estando em Portugal sobre como é que seria a vida no Brasil, e aqui a vida era muito mais difícil. Eu retratei uma série de percepções, né, desse imaginário sobre a imigração no Brasil, tanto do século XIX como do século XX, e o livro saiu já em e-book pela editora FRJ, e agora no segundo semestre vai sair como livro físico também. O livro está com acesso aberto no site da editora FRJ, então quem quiser pode baixar, repetindo o título: Irmãos de Alenmar, Portugueses e a Imigração no Brasil. Ali a gente meio que vai ver vai ter um canal para perceber como é que, ao contrário desse senso comum que existe no Brasil, de que o brasileiro é um acolhedor de marca maior com os estrangeiros, a gente teve muitos momentos de antilusitanismo, assim, tanto nas décadas finais do século XIX, até mesmo meados do século XIX e início do século XX, que a gente meio que não tem essa olhar hoje em dia para essa história, né, às avessas, né, fora da narrativa mais corrente. E aí essa visão da irmandade entre brasileiros e portugueses, eu coloco essa interrogação no título, aí sim, como uma provocação também, assim. Nós somos irmãos só, né, na hora de pegar uma certidão que permita você ter cidadania portuguesa, ou a gente acolheu houve muito acolhimento, mas houve também muita rejeição a imigrantes. E esse livro mostra um pouco disso.
Essa foi a conversa da nossa produtora Ellen Albernaz com Mário Luiz Grangeia sobre o livro do disco Paralamas do Sucesso, Selvagem, uma obra que traz o contexto político da redemocratização e depoimentos da banda, mostrando como esse disco, que vendeu mais de 700 mil cópias, firmou-se como um álbum icônico da discografia brasileira. Mário é autor também de Brasil, Cazuza, Renato Russo e a Transição Democrática e coautor de Conectando as Ciências Humanas, Novos Olhares sobre a Transdisciplinaridade. O livro está disponível nas livrarias, portais da internet e no site da editora, cobogó.com.br. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha. E o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Semana que vem, a gente volta com mais literatura. Até lá, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.